para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido aqui no radio.diariopv.com.br. Este que é o programa que mistura tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou o João Jales e estou aqui com Emanuel Reis, o nosso boy dos bets, nosso especialista, nosso tipster aqui do programa, e o nosso soundman, Sérgio Ricardo, aí, detonando aí nas vinhetinhas que ele vai soltando aqui para nós. Por falar em vinhetinha, agora vamos chegar naquele quadro que a gente ama odiar, que a gente odeia amar, o meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, e no Fofoca de Gandula de hoje a gente tem aí um monte de assuntos recheados, a gente tem polêmica, a gente tem risadaria, a gente tem agonia, a gente tem de tudo um pouco aqui. Vamos começar pelo começo, obviamente, aí vamos meter aqui uma que é a seguinte: Flamengo vende ingressos para jogo da Libertadores em Brasília, mas não alcança a meta esperada. É, cara. E aí, Emanuel, já pensou? Após a liberação de público na final da Copa América, o Flamengo decidiu tentar a sorte e apostar na presença de público no jogo de volta contra o Defensa e Justiça pelas oitavas de final da Libertadores. Apesar da liberação, os pré-requisitos para se fazerem presentes no estádio Mané Garrincha acabam afastando os torcedores, porque é preciso apresentar um exame do teste do Covid negativado, obviamente, ou ter tomado duas doses da vacina, né? Como apenas 16% da população brasileira recebeu as duas doses, é provável que o estádio estará bem menos cheio do que o rubro-negro esperava. E aí, Emanuel, o que é que você tem para falar aí dessa furada do Flamengo aí lá no Mané Garrincha?
O problema não é só esse, né? Tem outro problema aí também envolvendo valores. No momento em que o Brasil paga auxílio emergencial aí para uma galera, né? Para milhões de pessoas, o Flamengo está cobrando entre 130 e 500 reais aí por ingresso para entrar num jogo.
Não, isso é um pouco sem absurdo. Contar os exames, né? Sem contar o teste.
Isso, né? Isso.
Que aí
isso.
Já é uma grana também. Então,
isso, tem que fazer todo esse procedimento, aí tem que pagar 500 conto, vai pro jogo. E aí resultou no que resultou, né? 18 mil ingressos postos à venda, se eu não me engano foi dois dias antes que colocaram, 48 horas, ou foi três, e 5 mil vendidos, né, até ontem. Então, eu ainda achei que vendeu muito, né? Porque,
vale levar em consideração também que a maioria dos sócios, torcedores do Flamengo, né, sócios do clube, moram no Rio de Janeiro. Afinal de contas, o clube é sediado no Rio de Janeiro, é um clube carioca. Então, assim, só o fato de já terem torcedores em Brasília para esse jogo, que teoricamente seria um campo neutro, mas que o Flamengo consegue exercer um mando de campo com autoridade mínima, é ainda surreal você ver essa quantidade de gente assim, né? Porque é Brasília, né, Manuel? Brasília é um outro poder aquisitivo, né?
Tem isso também, e eu acredito que ainda foi vendido muito. Eu achei muita quantidade, 5 mil. Sinceramente, assim, pessoalmente falando, achei que venderam muito ainda pro preço do ingresso e pras condições, né, de entrada no estádio.
Aliás, mandar um salve aí para Luiz Vitor, nosso ouvinte de Brasília, né, que sempre está acompanhando aí os nossos episódios. Um salve para você, Luiz Vitor, meu querido.
Um salve grande aí para Luiz Vitor. Mas é isso, cara. A gente tem que ver também que teve essa goleada contra o Bahia, né? E isso motivou muito o torcedor, né? Muitos dizem que a profecia se cumprindo, Renato Gaúcho deveria estar no Flamengo e blá blá blá, faz muito tempo, enfim. A gente tem esse espetáculo, né, entre aspas, aí para acontecer no estádio em Brasília. E no final, como você bem frisou aí, vai ser uma furada, né? Não vou falar nem infelizmente, nem felizmente. Tem a minha opinião pessoal, eu não acho que é legal colocar a gente em estádio agora, né? Mas enfim, se vão seguir os protocolos, né? Se estão exigindo essa quantidade de exames, estão exigindo vacinação, primeira e segunda dose, máscara. Estão exigindo 500 contos, 500 reais, 500 dinheiros, como a galera fala, enfim. O pessoal tá pagando, 5 mil pessoas aí pelo menos estão pagando isso, né? Mas pra mim fica sempre aquela velha crítica social, já. Você sabe que eu sou um cara que puxa aí pela crítica social, né? Enquanto milhões estão recebendo até R$375 para passar o mês, tem gente aí com condição de dar 500 para assistir 90 minutos aí de futebol na pandemia. A gente tem que refletir sobre isso.
Nunca será apenas futebol, né, Manuel? É sempre bom a gente refletir sobre essas...
Tem isso também. A gente tem que deixar bem claro aqui que o futebol também é uma manifestação, né? É cultural, e como toda manifestação cultural, também tem que se posicionar, né? Assim, a favor de algumas questões, contra outras questões. Enfim, é isso, né? Vida que segue o Flamengo.
Você gosta de falar de vida que segue aí? Eu vou trazer uma pessoa aí que sempre está nesse movimento que vida que segue. A gente também falou.
Eu não acredito.
Como você não acredita? Claro que ele está.
Eu tô emocionado.
Não, você não está emocionado. Você sabe que ele tem que estar aqui. O nosso querido Thiago Neves. Ele mesmo. Ele que já é matéria da melhor qualidade aqui no Rifando a Bola, sempre trazendo manchetes maravilhosas. Agora ele também volta ao nosso Fofoca de Gandula, protagonizando mais um episódio interessante aí essa semana. Por quê? Thiago Neves pode dar adeus ao Sport Clube? Será? Então, né, gente, é o seguinte, dessa vez ele, né, veterano meio-campista, aí defendendo o manto do Sport Recife, ele andou fazendo um corpo mole aí, que nem sequer foi relacionado para o último jogo do Leão Pernambucano pelo Brasileirão. E aí, o que foi que aconteceu, né? Ele alegou problemas pessoais e tal, o Thiago chegou tarde no CT do Sport, não treinou para o jogo, enfim... todo mundo sabe que o esporte anda com sérios problemas financeiros, e a pergunta que não quer calar, Emanuel Reis, é a seguinte: vai rolar uma ligação para o presidente do esporte também, como rolou aquela lá, o Fala Zezé? E aí, vai ter uma dessa? Conta para mim,
Emanuel. Olha, o esporte vem de... Eu vou defender o esporte aqui, pelo menos na última rodada, né? A gente falou no primeiro bloco ali do esporte, que não faz uma bela campanha, mas o esporte derrotou o América, né? Em casa, o América Mineiro foi lá, meteu 1-0 e saiu com esse resultado. Parece que pega o Galo. Isso, parece que pega o Galo na próxima aí, tem que vencer pra deixar a zona, né?
Mas vamos combinar, esse jogo aí do esporte e do América Mineiro... Foi um jogo que foi pura surrealidade. Foi um gol de Paulinho Mocelin, assim, no, na base do desespero, entrou para fazer o gol, sabe, no segundo tempo. Nem o Sport, nem o América estavam jogando bem. Fizeram um primeiro tempo horrível, começaram a melhorar depois dos 30 minutos de jogo. Vale ressaltar isso também, foi um jogo muito ruim, Sport América Mineiro. Então, assim... Não dá para tirar nenhum parâmetro ali daquele esporte que jogou contra o Coelho na rodada passada do Brasileirão e dizer que as coisas não estão ruins assim no esporte. O esporte está ruim de bola e está ruim de grana, amigo.
Tá sim, mas houve uma sentada, né, e uma conversa aí de Thiago Neves e a diretoria do esporte, e ele decidiu que vai cumprir o contrato até o final de 2021. Já saiu isso em alguns portais, inclusive. Ele gostou do que ouviu, né? Devem ter dito assim: não, o salário desse mês tá garantido. E aí, ele vai ficar lá. Ele já falou que vai participar, vai se reintegrar a partir do próximo treino. O nosso grande Thiago Neves vai estar de volta aí ao Sport. O cara que, por onde passa, tem uma ou outra polêmicazinha, né, bicho?
Impressionante, né, cara? Impressionante. Sempre... O cara deu uma de doido, não. Chegou atrasado no treino, alegou problemas pessoais, enfim. Ele fica procurando também, né, comprar essa briga, assim. Mas também a diretoria do esporte faz por onde, né? Porque a própria diretoria rubro-negra aí do Leão Pernambucano chegou à mídia e disse que estava com tudo em dia, que estava com seus problemas financeiros, sim, mas estava tratando de resolver. Aí o próprio elenco do esporte foi lá, né, cara, nas redes sociais e disse que era mentira na diretoria rubro-negra. Então, assim, ficou muito feio pra cara dos cartões.
Sabe o que é que isso me lembra, Jazz?
O quê?
Um pouco assim, a situação, vou fazer a situação. de Daniel Alves e São Paulo.
Nossa!
Me lembra assim, não é? Não lembra um pouco? Assim, o São Paulo tá devendo aí 13, 14 milhões a Daniel Alves. E aí Daniel Alves faz o quê? Toca tantã, faz bico de aeromoço pra seleção sub-23 do Brasil. Fica tirando onda, posta em redes sociais, sai nos jornais. Torcedor de São Paulo fica irado, né? Chega irado, comentando em redes sociais, comenta, enfim, na padaria da esquina. Mas é isso, cara. O time não cumpre o compromisso, infelizmente, o atleta não tá obrigado, né, não? Nem relógio trabalha de graça.
Mas olha, se nem relógio trabalha de graça, beleza. Mas olha o desempenho do Sport Recife e olha o desempenho do São Paulo. O São Paulo foi campeão paulista mesmo. O Sport Recife foi eliminado na semifinal para o campeão pernambucano. Então, complicada a situação. O São Paulo, ele consegue respirar na Libertadores e acabou de meter aí um 3-1 no Racing bonito. Ele não está indo muito bem no Brasileirão, saiu do Z4 um dia desse, estava ali orbitando a zona. Enfim, não está passando seus dias melhores, mas nem de longe a gente consegue comparar o São Paulo com o Sport Recife.
Eu quero fazer um questionamento.
O Daniel Alves com o Thiago Neves. Até porque
o Daniel Alves é jogador
de seleção brasileira. E Thiago
Posso fazer um questionamento?
Pode.
Pronto. Onde é que você vê Thiago Neves quando sair do Sport? Para onde você acha que ele vai?
Olha, eu acho que ele vai para a CBF Academy. Eu acho que ele vai estudar para se tornar aí, um dirigente, um técnico, um agente, alguma coisa relacionada a isso, porque eu acho que a aposentadoria dele aí vai ser no Leão Pernambucano. O último clube aí pelo qual o Neves deve jogar profissionalmente já tá velho.
Será?
Tá rendendo mais a mesma coisa. O que você acha?
Série B não é logo ali não? Série B não é logo ali não?
Não sei, né, cara? Não sei. Com essa quantidade de problema, com esse tumulto que ele fica criando também, às vezes é um barato que sai caro, né, amigo? Então, é complicado você pensar.
É muito complicado essa situação.
Sabe o que não é complicado? Ó, uma frase bonita aqui, ó. Lisca no Vasco. Vou ouvir de novo?
Aí sim.
Lisca no Vasco. É, cara. E aí, Sérgio, o que é que você acha? Lisca no Vasco.
Bom, Jales, é o Vasco, né? O Vasco sempre aí fazendo os seus torcedores sofrer, né? Coitado daqueles que tem problema de coração, né? Aquela história, bicho, um time, né? Um dirigente não pode ver um técnico perder um jogo importante, né? Que já vai logo trocando. E o Lisca, né? O Lisca é aquele técnico conhecido como o Lisca doido, né? Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, né? O Lisca doido, né? Espero que a doidice dele dê certo aí na sua nova jornada aí no Vasco, né, cara? Ele, o último time que ele comandou foi o América de Minas Gerais, né? Ele foi escolhido para substituir o Marcelo Cabo, né, que foi demitido na segunda-feira, né? Ele está com a missão de conduzir o time de volta à Série A, né? O contrato dele é válido agora até o fim de 2021, né? Mas aí vamos ver aí, né? Porque os técnicos hoje aqui no Brasil, né, com pouco conhecimento de futebol que eu tenho, mas eu percebo que eles não podem perder um jogo que tenha um 50% de importância e esse cara já cai na berlinda já, né? Eu não sou a favor disso aí não, cara. Eu sou a favor de um técnico que ele, na minha opinião, ele tem que estar um bom tempo com o time para ele sentir o time entrosado. Porque o time que não tá entrosado, ele não chega muito a lugar nenhum não, cara. Um time que não tem entrosamento por conta dessas trocas de técnicos que deixa, na minha opinião, os jogadores meio baratinados, porque está acostumado com a forma de preparar o time, aí vem o outro que chega com outra receita de preparo de time e deixa os jogadores um pouco confusos. Mas aí o Vasco é um time de tradição, é um time forte, é um time que tem uma torcida guerreira que acredita, né? E estou aí na torcida aí que o Vasco volte aí para a Série A. Né? Apesar de eu não ser vascaíno, eu sou fluminense, eu torço pelo Fluminense, mas eu sou a favor dos times bons aí estar na primeira divisão aí, para que a disputa fique mais difícil para cada time, né? Que fica aquela briga sadia, né? Aquela guerra sadia, a busca do título, seja qual for.
É, olha aí o comentário de Sérgio. Rapaz, olha, eu não sei não, viu? Mas nessa última terça-feira, o mundo da bola agitou-se com a continuação dessa dança das cadeiras aí entre os técnicos dos clubes do futebol brasileiro. A última novidade, eu acho que a maior de todas aí, foi a chegada dele, né? Lisca, cara, Lisca doido tá chegando no Cruz Maltino. O Vasco tava descontente com o desempenho da equipe, aí demitiu o Marcelo Cabo do comando do seu time, né? E partiu aí em busca de um novo nome. Só que o Marcelo Cabo também foi rápido no gatilho, assinou com o Goiás, que por sua vez demitiu o Pintado do comando da equipe esmeraldina, pelo mesmo motivo que o Vasco demitiu Marcelo Cabo. Cara, dança das cadeiras total. E aí, e Lisca, onde foi que entrou nessa história? Depois dele recusar a oferta lá do Botafogo, ele aceitou treinar o Vasco da Gama e assinou com o clube cruzmaltino até o fim dessa temporada. E aí, Emanuel, e agora? O Vasco deslancha nessa segundona? Será que o Gigante da Colina volta para a Série A em 2022 com Lisca no comando?
Rapaz, pelo que você falou aí, pela trama que você relatou, pode escrever uma novela, viu, com esse enredo.
Rapaz, novela foi bonito, mexicana.
Foi bonito demais, total. Foi bonito. Fulano foi demitido aqui.
É, cara, o Vasco demitiu Marcelo Cabo. Aí o Marcelo Cabo fechou com o Goiás. Aí o Goiás já tinha mandado aviso prévio para Pintado. Quem sobrou na curva foi Pintado, que ainda tá sem clube. Mas todo mundo já acabou agasalhado, né, cara?
Já ele arruma. Então,
é, falar eu também acho que Londrina Vasco... tá logo ali, né? Londrina tá logo ali.
Rapaz, você só deseja o bem, né? A Pintado. Mas eu vou falar falar um pouco aqui de Lisca e do Vasco, né? Lisca tava aí aguardando uma proposta que prestasse, né? Vamos mandar logo um papo reto pra ver se dava certo dele continuar aí treinando um clube na Série B. E aí aconteceu essa recusa, né, do clube do Botafogo. Todo mundo sabe que o Botafogo não vive a sua melhor fase no momento. E o Vasco acabou por demitir Marcelo Cabo. Foi até curioso. Eu assisti o último jogo do Vasco, eu vi Marcelo Cabo falar um palavrão e falar assim: eu tô mandando fazer isso. Eu falei, esse cara aí vai sair amanhã. Não tem condição. Ele perdeu o vestiário, né? E foi dito e feito dessa vez, ó. Mas é isso, o cara já dava indícios, né, que ia deixar o Vasco, já dava indícios que o trabalho não estava sendo bem aceito. E Lisca é um cara que faz o perfil, né, de clubes da Série B. Lisca é um cara raçudo, Lisca é um cara que arma um time para ir para cima.
Manuel, fala. Você me fala que Lisca é um cara de comandar clube de Série B. O Vasco é um time de Série B? Porque assim, pela história, pelo peso da camisa... Eu digo que é um momento. Tudo bem que é a quarta vez que o Vasco está jogando aí a segunda divisão nos últimos anos, né? Mas vamos e convenhamos, o peso histórico da camisa prismaltina, ela representa muito aí. Sem dúvida, a gente pode colocar aí o Vasco como um dos grandes clubes brasileiros. Então, Lisca, ainda que chegue para treinar o Vasco na Série B, pelo menos ao meu ver, eu percebo o Lisca como chegando num segundo clube grande, como ele já chegou no Internacional, pelo menos. Ele chegou a treinar o Inter, né? Eu não sei se você lembra, mas ele pegou um fim de temporada aí, pegou 3 jogos do Inter, nesse drama aí, fim de tabela, lutando contra o rebaixamento, o Colorado não ia bem. Ele tinha... o próprio Lisca tem uma história, né, com o futebol gaúcho, com o Esporte Clube Internacional. O avô dele e o pai dele, né, foram goleiros do Inter. Então, assim, o Lisca tem toda uma história, tem todo um trajeto aí, e que, para mim, vem se coroando. É um grande nome para essa nova safra aí de treinadores brasileiros. E eu não, eu não tenho problema nenhum aí de projetar a Lisca daqui a 10 anos como um nome para se pleitear em um espaço na CBF, um espaço na seleção brasileira.
Daqui a 10 anos? Enfim, ele vai estar com 76, 75, né, se eu não me engano. Mas é isso, né, mais ou menos. Eu preciso esclarecer primeiro, aqui eu vou esclarecer que eu não tenho nada contra o Vasco, né? Vou deixar bem claro que a galera pensa que eu pego no pé do Vasco, mas não, eu tiro muita onda, gosto de brincar com o Vasco e eu gosto do time do Vasco. Sim, eu acho o Vasco um time grande, um time que tem camisa. Carlos Germano, lembra do goleiro Carlos Germano? Claro. Meu amigo, gente muito boa já ocupou lugar ali no Vasco, o próprio Roberto Dinamite, né? Jogou muito no Vasco também, enfim. Germancano hoje fazendo aí a camisa 9, só que ele usa 14, do Vasco também está representando muito. Inclusive é um cara que não sai do Vasco por amor à torcida. A torcida é essa que ele pouco viu, né? Porque ele entrou já durante a pandemia, mais ou menos. Mas ele se afeiçoou ao Vasco e tá lá até hoje. É o seguinte, Lisca, quando eu falo assim que Lisca é um cara bom para a Série B, eu trago o torcedor do Vasco à realidade, né? Hoje o Vasco não vive o seu melhor momento também. Hoje o Vasco pena ali na mão de gente como Hernando, por exemplo, né? De jogadores que são Série C, inclusive. Eu não acho que o Vasco mereça Vanderlei como goleiro. Vanderlei é um chorão. E assim, eu respeito muito o Vasco, né? Terminando a minha conversa aqui.
Nossa, respeito, hein?
Não, respeito sim o Vasco. Eu não respeito alguns jogadores que estão lá ocupando espaço do Vasco. Hoje em dia não dá para respeitar esses jogadores, né? Jogadores polêmicos, inclusive jogadores que não rendem nada, né? Eu não acredito que nenhum dos grandes, eu até falei isso no primeiro bloco também, vá subir esse ano, né? Cruzeiro, inclusive, acredito piamente que vai cair para a Série C, se não for por punição da FIFA, por próprio infortúnio mesmo, e isso, incompetência do próprio clube. Falei até que Fábio saísse, se aposentasse, porque não dá mais. Mas Fábio aí
no Vasco. Mas no Vasco, não.
Aí você tá querendo um crossover, né?
Estamos tentando salvar um desses três aí, né? Se fosse para salvar um dos três, Vasco, Cruzeiro ou Botafogo, você salvava quem, Manuel?
Eu vou me tirar dessa responsabilidade. Eu vou dizer quem eu acho que se salva. Vasco. Vasco, se for dizer assim, quem sobe este ano dos grandes? Vasco. Isso aí eu tenho bem claro. É o Vasco, pra mim. E agora que Lisca chegou. E agora que Lisca chegou, né? Que tem aquele estilo de subir time. De rei, é o príncipe do acesso, né? O rei do acesso hoje em dia tá ocupando a cadeira no Santa Cruz, não é isso?
Exatamente, cadeira cativa. É quase presidente da Academia de Letras, equivalente no futebol, né? É um monstro, bicho, no Pralino agora.
Pois é.
Lá no Santinho,
Lisca,
né?
Lisca fica sendo o príncipe do acesso. E aí, eu acredito muito que possa melhorar a situação do Vasco. Como eu falei, eu não vejo o Vasco subindo hoje. Mas eu posso mudar de opinião. Nem o meio do campeonato chegou ainda, né? Então, ainda tem muita água para rolar aí. Eu acredito muito, vocês sabem aqui, todo mundo sabe, né, que escuta o Rifão da Bola, que eu sou entusiasta máximo do trabalho de Lisca. Eu acho que ele sustenta um tipo de futebol raiz, né? Um dos tipos de futebol raiz aqui no Brasil, que é aquele futebol correria, futebol raça, gritaria e motivação. Lisca tem um esquema tático um pouco embolado, tudo bem, né? Mas eu saio nessa defesa dele. Que ele é um cara que bota o time pra frente, sim. E é isso. Eu espero aí que o Vasco consiga achar um rumo, né? Na Série B aí, consiga vencer seus próximos desafios. Inclusive, um dos desafios, não sei se Lisca já vai estar, é o São Paulo pela Copa do Brasil, né? O São Paulo aí vai enfrentar o Vasco aí nas próximas semanas duas vezes, no de ida e no de volta. E eu acredito que possa mudar alguma coisa aí com o grande Lisca doido no comando. Mas aí a gente vai ver até onde vai a loucura, né, Jadson?
Olha, talvez, cara, Lisca doido é copeiro. Botou o coelho na semifinal da Copa do Brasil ano passado. Ninguém botava nada, ninguém dava nada no América. Garantiu acesso pra Série A. chegou na semifinal
do final do Mineiro. Final do Mineiro, né?
É, ele espremeu o limão e fez a limonada doce. Doce. Lisca não dorme no ponto, Emanuel. Então, assim, eu concordo com você que ele é um cara raçudo no sentido de que ele chega no time e ele motiva. A simples presença dele ali, o carisma que ele tem, ele tem um quê ali motivacional gratuito na figura dele. Na hora que ele chega no lugar, ele tem essa capacidade de se expandir assim no vestiário. Tomar de conta mesmo, ele ganha o elenco para si e consegue fazer aquilo que ele deseja com o elenco. A única coisa assim que eu ainda questiono sobre a questão do Lisca é a capacidade de dar uma certa trenidade nisso, sabe? Uma permanência, uma manutenção maior, porque ele fez isso com o América na temporada 2020, mas aí a primeira virada de temporada que ele passou do Coelho, ele já não sustentou o mesmo rendimento, tanto é que ele acabou sendo demitido do América justamente por conta de um acúmulo de resultados insuficientes, né? Eu não diria nem negativos, mas foram insuficientes para o que ele já vinha apresentando em 2020. Então, você acha que a gente consegue ver um Lisca hoje botando esse Vasco na Série B e dando continuidade a um Vasco em 2022? Ou ele é o cara para garantir o Vasco de volta na Série A e depois passar o bastão aí para outro técnico, outro treinador de maior grife?
Então, o que acontece, né? Vamos falar aí do caso do América Mineiro e Lisca na Série A. Quando você sobe para a Série A, o seu time continua sendo de Série B, né, cara? O elenco é de Série B, o faturamento é de Série B, tudo é de Série B ainda, né? Leva um tempinho para adaptar-se. E aí não deram esse tempo todo a Lisca, né? Cobraram demais de um cara que fez muito, né? No ano passado, na temporada passada, vamos dizer assim, né? Cobraram muito dele no América, assim que ele subiu, e não aguentou a pressão, foi mandado para casa. Mas aí a gente tem a situação do Vasco. O Vasco tem um time que é totalmente adaptável, né? Eram jogadores que já estavam na Série A. Já é mancana jogador de Série A. Então, tem uma diferença, né? Por isso que a gente...
Mas tem um goleiro de Série C.
Sabia que você... Eu não gosto do Vanderlei, não, cara. Desde aquela coisa dele chorar pra pegar a seleção, dizendo que tava muito bom no Santos, não sei o quê, enfim. Não curto, não, esse tipo de comportamento, não. Nada contra a pessoa dele, mas como profissional, não curto ele, não. É muito chorão, mas é isso. Eu acredito que seja diferente nesse ponto, sabe, Jales? Do Vasco ter um time de Série A, mesmo estando na Série B, e eu não acreditando que vai subir. Eu não sou dono da verdade absoluta. E assim, as coisas mudam, né? As coisas mudam, o contexto muda. Enfim, eu acho que Lisca... Você perguntou o que eu acho, então eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que Lisca consegue sim, se ele obter ótimos resultados ou resultados satisfatórios. A torcida do Vasco é muito diferente da torcida do América, né? A torcida do Vasco cobra mais, porque o Vasco tem mais história. Assim, tem uma história de mais títulos, né? Principalmente, mais presença na Série A. Então a torcida vai cobrar mais de Lisca. Mas se ele conseguir driblar esse obstáculo aí e conseguir resultados satisfatórios, eu acho sim que dá para fazer a manutenção dele na Série A com o time do Vasco. Uma contratação ou outra, né? O Vasco vai ali ganhando novos... Tem essa complicação do estádio agora, né? Que só vai começar em 2023 a ser reformado e construído. Mas assim, são percalços que, vamos dizer assim, um dia de cada vez. Lisca tem que viver um dia de cada vez no Vasco.
Cara, um dia de cada vez de Lisca doido no comando do Vasco. A gente deseja aí muita sorte para o nosso Lisca doido no comando do Cruz Maltino aí, que tudo dê certo aí, que ele garanta aí os seus objetivos cumpridos. Vamos finalizar esse segundo bloco, Manoca? Vamos?
No próximo aí a gente volta com gosto de gás.
No próximo bloco a gente volta aí com gosto de gás, trazendo aí, se liga na dica, né? Lógico, aquele palpite, aquele bilhete premiado. Nosso Boy dos Bets prepara todo o episódio aqui para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, lá no terceiro bloco, e também a nossa rodada aí com os pitacos dos jogos mais quentes desta semana. Tem jogo de volta da Libertadores, tem Sul-Americana, um monte de coisa interessante aí, Série B, Série A do Brasileirão. Fica por aí que a gente volta já, já.
Vamos todos cantar de coração.
O Ibis vai ser o campeão.